scratch com você. Show de bola.
Começa agora, Liga do Scratch. Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo. Liga do Scratch, na Rádio Jornal.
Muito boa noite, está começando agora o Liga do Scratch desta segunda-feira, 22 de novembro de 2021. Na Rádio Jornal Recife, FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru, AM 1080, Rádio Jornal Garanhuns, AM 1210, Rádio Jornal Pesqueira, FM 90.9, Rádio Jornal Limoeiro, 99.5, Rádio Jornal Petrolina, FM 90.5. Você confere agora os destaques do programa.
Liga do Scratch.
Semana de Champions League e agita os gramados da Europa. Palmeiras ou Flamengo, quem ganha a Libertadores 2021? FIFA divulga a lista dos finalistas a prêmio de melhor do mundo. Contagem regressiva para a Copa do Mundo do Catar e tudo sobre os principais campeonatos nacionais pela Europa.
Liga do Scratch.
Aí, ouvindo Metallica, o som pesado do Metallica, o One, na abertura aqui do Liga do Scratch, para embalar mais uma segunda-feira à noite, depois do Fórum Esportivo e do Maceió Júnior com suas atrações, e do nosso Raudney Alves, que está aqui também. Boa noite, Raudney. Dobradinha, meu amigo.
É, meu amigo, é trabalho. Boa noite, Marcos, Vitor, Igor, todo mundo que está acompanhando aqui a gente na Rádio Jornal. Bom estar de volta aqui, né, pelo menos por um pedacinho do Liga do Scratch. Vamos lá, muita coisa para a gente conversar, muita coisa para a gente debater. Muita coisa que aconteceu e muita coisa que vai acontecer ainda, né? Liga dos Campeões pela frente. Liga dos Campeões nunca decepciona. Então é bom estar de volta aqui ao Liga do Scratch.
Boa, Raul. E você? Holandês com a camisa dos All Blacks da Nova Zelândia. Boa noite, Vitor Peixoto.
Exatamente. É bela camisa e os nossos ouvintes não estão podendo ver. Mas você falou de dobradinha. Eu gostaria de perguntar, Raul, no... tem caldinho de dobradinha no caldinho do neném?
É, meu amigo. Você perguntou ele isso. Aleatório, né?
Tem caldinho
nada do nada. Não sei o que é que ele quer insinuar com isso.
Ele tá feliz esse final de semana porque o Tottenham venceu, né? A gente vai falar sobre isso. E o Lewis Hamilton também venceu, né?
É, firme e forte na luta pelo campeonato.
Falando em camisa bonita, Igor Moura. Boa noite, meu amigo.
Boa noite, Marcos Leandro. Um abraço, Vitor, Raudney, a todos ligados aqui no Liga do Scratch. É camisa pra jogar bola hoje, né? Pra que as bênçãos de Maria Messi caiam pra pelada daqui a pouquinho.
Camisa Albi Celeste aqui do nosso glorioso Igor Moura. Bom, meus amigos, começando com o Champions League, porque a semana de Champions League agita a Europa, como a gente falou na manchete, e agita também aqui a tela da TV Jornal SBT, que transmitem a competição e vão para mais dar um show de cobertura na próxima terça-feira, ou melhor, amanhã, dia 23, o jogo transmitido será o jogo muito importante da equipe do Barcelona. Barcelona e Benfica é o jogo que vai a TV Jornal e o SBT vão transmitir nesta terça-feira, dia 23, 5 da tarde, no Camp Nou. Jogo pelo Grupo E. O grupo tem o Bayern de Munique disparado com 12 pontos. O Barça, agora do Xavi, que estreou vencendo o clássico contra o Espanhol pelo Campeonato Nacional da Espanha, a La Liga, no fim de semana. O Barça tem 6 pontos, na metade do Bayern de Munique. O Benfica, do Jorge Jesus, tem 4. E o Dinamo de Kiev, 1 ponto. Então a rodada marca a quinta rodada do Grupo E da Champions League. Dinamo de Kiev e Bayern de Munique, às 4h45. E o jogo da TV Jornal e do SBT, Barcelona e Benfica. Igor Moura, que jogo, hein? Barça, 6 pontos. Benfica, 4 pontos. Então um jogo fundamental, jogo-chave para esse Grupo E, Igor.
Jogaço, jogo bom de duas equipes, na minha opinião, secundárias, digamos assim, no que diz respeito a nível da Champions League. Não estão no primeiro degrau, na primeira prateleira, né, das principais equipes favoritas ao título da Champions League. Ótima escolha do pessoal da SBT por esse jogo, porque creio que é o jogo mais importante de toda a rodada de UEFA Champions League. A gente pode ver um gigante como o Barcelona ficar de fora, praticamente ficar de fora em caso de derrota dentro de casa para o Benfica, né? A briga tá ferrenha. Agora acho que o Xavi leva melhor que o Jorge Jesus, jogo na Catalunha. O espírito é outro, o ânimo renovado, e apesar de várias limitações que esse Barcelona demonstra jogo a jogo, como demonstrou também contra o Espanhol, né? Foi um jogo muito difícil para o Barcelona passar no clássico catalão. Eu acho que o Barcelona consegue cravar a classificação.
E aí, Haldren, e esse Barça, o Igor falou da questão da importância, né, do jogo para o grupo, porque o último confronto da equipe do Barcelona, né, caso o Barça perca, né, do Benfica, é simplesmente com o Bayern de Munique apenas lá na Alemanha, e o Benfica pega o Dinamo em casa, então é uma final. Esse jogo de amanhã é uma final.
Com certeza, o Bayern que tem apenas o dobro da quantidade de pontos que o Barcelona fez até agora. Jogo duro, mas tem o fator chave. Eu gosto muito sempre de ressaltar
fator
essa
chave?
Questão.
Com trocadilho.
Cabe o trocadilho. Foi sem trocadilho, mas cabe o trocadilho. Tem esse fator chave, mas eu gosto muito sempre de lembrar desse fator emocional, porque dentro do futebol eu acho que isso é sempre muito importante. E tem essa virada de chave, ó, acabou caindo o trocadilho de novo.
Ficou bom, companheiro, ficou bom.
Tem essa virada, essa chegada do chave, acho que dá uma motivada a mais. Fora a questão da competição, é um jogo importantíssimo para o Barcelona é um gigante do futebol mundial e precisa dessa vitória, chega motivado muito por causa disso também, independentemente da presença do Xavi ou não, mas com a presença do Xavi, com essa chegada, com essa virada nos ânimos, já veio da vitória no clássico, com certeza o Barcelona, para mim, é favorito e vai com tudo aí em busca dessa vitória contra o Benfica.
Vitor Peixoto, abre aspas aqui para o glorioso Xavi, né, que estreou no fim de semana, sobre esse jogo contra o Benfica nesta terça. Estamos preparados para competir, se ganharmos estaremos nas oitavas de final, assim vejo, como uma oportunidade de ouro, não como uma pressão a mais. É uma revanche, a chance de dizer que somos o Barcelona.
Perfeito, e falar em chave, né, com o trocadilho, o chaveamento também foi muito importante pro Barcelona.
Hoje estão... tá demais.
Tão bem,
é um programa,
né,
chave para fazer trocadilhos.
É, isso aí.
Mais um.
Porque o Barcelona na virada, né, dos turnos, do turno, né, ele enfrenta o Dinamo duas vezes. E aí consegue esses 6 pontos, né? Os 6 pontos e os 2 únicos gols que marcou até agora na Champions League. Lembrando que o jogo contra o Benfica no Estádio da Luz foi 3-0 pro Benfica, equipe do Jorge Jesus, que por sua vez não aproveitou, né, o jogo contra o Dinamo e apenas empatou. Então... vai fazer muita falta, pode fazer muita falta, né? Porque poderia jogar hoje, amanhã, no Camp Nou, com a vantagem do empate para ficar muito bem encaminhado. O empate não chega a ser desastroso, mas aí vai ter que compensar isso mais na frente contra um adversário que é o Dinamo, mas que pode complicar.
Numa fase de grupos tão curta, né? Porque 6 jogos apenas. E num grupo tão embolado como esse, com... vamos colocar assim, uma vaga só, já que o Bayern está literalmente em um outro patamar, perder esse ponto, deixar escapar esses pontinhos contra o Dinamo, certamente vai fazer falta. Quando for na soma final ali, vai fazer falta pro Benfica.
Igor, e pro lado do Benfica? Uma oportunidade, os times portugueses, eles vêm perdendo aquele protagonismo, né, que já tiveram dos anos 60, o Benfica, o próprio Benfica bicampeão da Europa. O Porto faz algumas campanhas interessantes, mas longe de ser aquele protagonista também que já foi bicampeão da própria Champions. Também é uma oportunidade, né, de ouro, né? Se o Xavi diz que é oportunidade de ouro para o Barcelona, também é para o Benfica, está, né, lutando, chegando numa penúltima rodada de fase de grupo de Champions League. No grupo, com Bayern de Munique e Benfica, e tendo a chance de ir para a última rodada, precisando só das suas forças para se classificar, também é uma boa oportunidade, não?
Ótima, ótima oportunidade. Apesar da dificuldade do jogo no Camp Nou, Benfica vencendo, surpreendendo o Barcelona, não seria algo de outro mundo.
Tem,
né,
bola para isso?
Tem, tem, porque o Barcelona não vem bem também, né? A gente já viu o Barcelona tropeçar com vários times espanhóis com um potencial técnico bem inferior ao do Benfica. Teve o golpe da lesão do Lucas Veríssimo, que vinha muito bem naquele sistema defensivo, jogando, seja com o Vertonghen, seja com o Otamendi, enfim. Mas foi uma pancada segura essa lesão do Lucas Veríssimo. Mas, por enquanto, o Benfica não vem sofrendo tanto quanto eu imaginei que iria sofrer perdendo esse jogador-chave, né? Que já... tratando a palavra chave novamente aqui para ficar todo mundo fazendo a jogada ensaiada. Mas tem bola para isso, sim, principalmente no aspecto de organização do Barcelona. O Xavi ainda está chegando, apesar de conhecer muito bem, principalmente as peças mais antigas do elenco, que já inclusive atuaram com o Xavi como atleta ainda. O Benfica já tem um modelo de jogo praticado pelo Jorge Jesus, que os jogadores já se adaptam e conhecem muito melhor do que os jogadores do Barcelona querem, querem que o Xavi pratique, no caso, o modelo de jogo no Barcelona. Acho possível, não acho provável. Eu acho que pelo Barcelona jogar pelo empate, entre aspas, o Barcelona vai entrar em campo mais tranquilo. Agora, o Benfica, ele pode fazer a estratégia de sair de lá com um ponto, evitando que o Barcelona consiga classificação antecipada, porque contra o Bayern em Munique, é muito improvável que o Barcelona conquiste a classificação, conquiste a vitória, os três pontos. O Benfica, na última rodada, recebe o Dinamo de Kiev. Ele já empatou em Kiev em 0-0 no primeiro turno. Então, o empate também não vai ser de todo ruim para a equipe do Benfica. E sobre os times portugueses, o Sporting ainda segue vivo, apesar de eu achar que não vai classificar. O Borussia Dortmund tem mais material humano, mesmo sem o Haaland, nessa reta final de fase de grupos da Champions. E quem tem mais chances, quem diria, o Porto, né? Num grupo tão duro com o Liverpool, com o Atlético de Madrid, com o Milan, o Porto hoje é o vice-líder. Tudo bem que pega amanhã, pega nessa rodada, não sei se é amanhã, acho que é amanhã o jogo, em Anfield.
É na quarta.
Na quarta, pronto. Pega o Liverpool em Anfield, provavelmente vai perder o Porto, porém, última rodada ele joga em casa, no Estádio do Dragão, para vencer o jogo e classificar, depender dos resultados contra paralelos. Contra o Atlético de Madrid, que também não joga o futebol exuberante, né? E vamos ver se pelo menos um português passa de fase. O mais provável é que os três embarquem todos juntos para a Liga Europa.
Liga Europa, né? Bom, só reforçando então, amanhã, terça-feira, 5 da tarde, Barcelona e Benfica, na tela da TV Jornal e do SBT. Dando uma passeada aqui pelos grupos restantes, né, os outros grupos da Champions League, também amanhã, pelo grupo F, um grupo interessantíssimo, né? Temos Manchester United 7 pontos, Villarreal 7 pontos, Atalanta 5 e Young Boys da Suíça com 3 pontos. Seu Haldane, amanhã, a rodada marca Villarreal e Manchester United no El Madrigal, e também Young Boys e Atalanta na Suíça. Grupo complicado, né? Grupo bem embolado, Haldane. E o Manchester United agora vivendo, esperando, né, uma nova fase após a queda do Solskjaer. Vai falar um pouco mais da derrota, mais uma do Manchester, no último bloco sobre os campeonatos nacionais, mas não tem como não falar que é uma nova fase que vive agora, ou espera viver, o Manchester United, Haldane.
A queda do Solskjaer, que muito dela é o motivo que motivou ela, muito disso, foi justamente essa campanha na Liga dos Campeões. Esse é um grupo que, para mim, é surpreendentemente muito equilibrado. Eu esperava um desequilíbrio, principalmente por parte do United, nesse grupo. Está empatado com o Villarreal, está ali 2 pontos à frente apenas da Atalanta. É pouco para o que se esperava para o Manchester United nessa Liga dos Campeões. Pelo time que tem, pelas contratações que fez, a expectativa do Manchester United nessa fase de grupos era muito maior do que essa pressão que está sofrendo agora. 2 rodadas do fim da fase de grupos, há uma dúvida se o United vai conseguir se classificar ou não. Então, a queda do Solskjaer está muito atrelada a isso, a essa campanha ruim na Liga dos Campeões. Não só a isso, a gente vê muitos tropeços também na Premier League, mas é menos do que o que se esperava para o Manchester United, e tem essa pressão para esse jogo contra o Villarreal. Mais um time, a gente falava do Barcelona, mas é mais um time que precisa entrar pela vitória, precisa entrar para conquistar um bom resultado o mais rápido possível para sacramentar essa classificação.
E aí, Igor? Villarreal e Manchester, Young Boys e Atalanta, 2 jogos, todo mundo com chance ainda, né? Até o próprio Young Boys com 2 jogos a cumprir, mas tem 3 pontos. Então os líderes têm 7, dependendo do que aconteça na Espanha, pode até ir para a última rodada com boas chances.
Eu não acredito no Young Boys nesse grupo, acho que a briga está entre os três, né? O Manchester United, que vai ser comandado pelo Michael Carrick, né? Ex-volante do time, Carrick, que é o auxiliar da casa, vai comandar esse jogo, até o United decidir quem será o substituto do Solskjaer. E fala-se muito já no Pochettino, né? Vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa história no comando técnico do United. Acho que a Atalanta vai bater o Young Boys e há uma possibilidade grande da Atalanta assumir a liderança, né? Se eu não estou errado, pela minha memória aqui da classificação, se der empate em Villarreal e Manchester United e a Atalanta vencer, ela assume a ponta.
É, tá 7-7-5, né?
Exatamente. Ela vai a 8, né? Aí vai brigar pelos critérios de desempate. E se for para colocar em futebol atualmente praticado, jogado, e talento individual, muito possivelmente essa chave vai ficar com Manchester United e Atalanta, com o Villarreal seguindo para a Liga Europa, comandado por Unai Emery, né?
Endossa as palavras de Igor Moura, Vitor, ou discorda?
Rapaz, endosso, mas eu acho que...
Com ressalvas,
acho que o Villarreal
então
é um...
Endossa
parcialmente. Não, endosso o argumento dele... Eu acho que concordo
com...
Nada
como falar com um advogado, né? No termo jurídico, né?
Endosso o argumento dele, mas não consigo cravar, né? Assim, eu também acho que o Igor foi muito feliz nas palavras dele, até porque ele não crava, ele dá uma grande possibilidade, porque o Villarreal é um time que joga muito bem defensivamente, então se precisar jogar por resultados, por exemplo, a jogar contra o United em casa... A tendência natural é que um time que joga em casa precisando ganhar para se classificar, joga ofensivamente. Mas, contra o United, né, também você pretende, normalmente, quando você não é o favorito, de dar uma recuada. E o Villarreal tem essa característica de saber jogar dessa forma. Então eu vejo um time que vai ser muito competitivo no ponto de vista de querer pontuar. E aí é um time que se torna difícil. A Atalanta, por exemplo, ela vai muito pra cima, mas ela cede muitos espaços, né? Os dois jogos contra o Manchester United foram assim. Ela deu...
Foi muito emocionante aquele jogo, hein?
Os dois jogos, né? O Villarreal não. O Villarreal, ele consegue travar mais. Então, a depender de como o Villarreal chegue na última rodada, eu vejo como um time mais complicado do que até a própria Atalanta, por uma circunstância de jogo. Não vejo como melhor time que a Atalanta, não vejo melhor time que o Manchester United, mas eu vejo um time chato, mais chato.
Avançando para o grupo G, temos um grupo também equilibrado, né? Salzburg 7, Lille 5, Wolfsburg 5 e Sevilha 3 pontos. A rodada marca Sevilha e Wolfsburg, Lille e Salzburg, Igor.
O Sevilha, ele vem farrapando, né? Nesses últimos jogos, não só na Champions League, como também no Campeonato Espanhol.
Empatou no fim de semana,
empatou no fim, né? Tava perdendo até os minutos finais. Perdeu já nessa edição de Champions League em casa pro Lille, se não tô errado, foi 2-1 para o atual campeão francês, o jogo
isso,
no Ramon Sanchez-Pizjuán, né? Mas...
Na rodada passada, quarta rodada.
Ainda acho que é o time com maior potencial técnico do grupo. Melhores opções, melhor banco para possíveis desfalques que o treinador venha a ter. E a briga toda vai ficar entre Lille e Wolfsburg. Só que o Lille, ele conseguiu o imponderável, né? Foi vencer o Sevilha em Sevilha. Coisa que eu acho que o Wolfsburg não vai conseguir fazer nessa rodada de UEFA Champions League. E esse pode ser o diferencial para ver quem vai classificar. Acho que vai dar Lille essa segunda vaga do grupo ao lado do Sevilha, com o Wolfsburg indo para a Liga Europa, exatamente pelo fato do Lille ter contrariado a lógica nesse grupo, ter vencido o Sevilha no Ramon Sanchez-Pizjuán.
Vitor, grupo H marca Juventus 12 pontos, Chelsea 9, Zenit 0, Malmo da Suécia nenhum ponto, zerado. Então teremos Chelsea e Juventus em Stamford Bridge nesta terça e Malmo e Zenit lá na Suécia. Então esse Chelsea e Juventus, jogo importante, mas a Juventus já com 12 pontos, Chelsea com 9. Então se o Chelsea ele vence o jogo, ele vai a 12 e ainda há uma disputa pela primeira colocação da chave, Vitor.
Exatamente. Agora uma vitória da Juventus já está classificada, pode complicar um pouquinho a vida do Chelsea, né? Depender do resultado do
Zenit. Se o Zenit ganhar.
Porque o Zenit indo a 6, fazendo um bom saldo contra o Malmo.
E o último jogo é Zenit e Chelsea, né?
Exatamente, porque o Malmo não fez nenhum gol, tomou 12. Então a probabilidade do Zenit fazer um bom saldo, o Zenit tem saldo de neutro, né? Tem 0 de saldo, o Chelsea tem 5. Então vamos lá, o Zenit faz 3-0 e o Chelsea perde por um gol. A gente vai ver essa diferença aqui de 5 cair para 1.
Verdade.
E aí 2-0, 2 gols de diferença, né? E aí também tem os critérios de confronto direto, podem classificar o Zenit. Então, o Chelsea que se cuida. Agora, o empate também deixa o Chelsea muito, muito próximo também. Mesmo que... Muito próximo não, acho que o empate classifica o Chelsea, né? Porque vai no máximo a 6. Exatamente, o empate classifica o Chelsea, porque o Chelsea vai a 10. É. E o Zenit só vai a 6, faltando só 3 pontos. Então, é um jogo para o Tuchel aprontar das suas, né? Ele que é muito estrategista, montar um time muito bem sólido na defesa, poucos gols, leva pouquíssimos gols. Então, acho que o Tuchel vai jogar com as cartas bastante claras aí, qual vai ser a estratégia dele.
E futebol jogado pelo Zenit credencia para uma equipe postulante a título em Liga Europa, viu? Porque eu assisti 2 ou 3 jogos do Zenit, um pelo russo, pelo campeonato russo, ele enfiou 6, eu acho. Foi 7 no Spartak Moscou, assisti esse jogo. 7-1 num clássico é para poucos. Mostra a soberania que tem o Zenit em solo russo. E os jogos que vi do Zenit na Champions League contra o Chelsea em Stamford Bridge foi um jogo duríssimo pro Chelsea. Foi 1-0, se eu não tô errado. E o Zenit criou tantas chances claras de gol quanto o próprio Chelsea, atual campeão europeu. Então é um time de respeito, é um time forte que, mesmo eliminado da Champions League, eu não
foi
vou
1 a ficar... 1-0, primeira rodada.
Eu não vou ficar impressionado se o Zenit chegar longe nas cabeças da Europa League, não.
Bom, vamos aqui avançando agora para os jogos de quarta-feira da Champions League. O Igor falou um pouquinho já do grupo B, né? Que tem Liverpool, Porto, Atlético de Madrid, do meu amigo Robert Sarmento e o Milan. O Liverpool tem 12 pontos, Porto 5, Atlético de Madrid 4 e o Milan 1 ponto. A quinta rodada, quarta-feira, aponta Atlético de Madrid e Milan no Wanda Metropolitano na Espanha e Liverpool e Porto em Anfield, Vitor.
Uma rodada que pode definir bastante aí quem que vai acompanhar o Liverpool 100% na próxima fase, né? Porque o Milan, por exemplo, o Milan joga a sua última cartada, né? Tem que vencer de todo jeito, não existe outro resultado pro Liverpool.
Rapaz, se dá Milan contra o Atlético e o Porto perde, vai ficar Porto 5, Atlético 4, Milan 4 para a última rodada.
Exatamente. E aí o Liverpool, o Porto...
E o jogo é Porto, Atlético e Madrid, uma rodada.
Exatamente. E o Milan vai ter que vencer o Liverpool, que, vamos lá, né? É um clássico do futebol europeu e que marcou grandes decisões. Seria mais uma decisão, seria uma final para o Milan, né? Embora para o Liverpool não signifique muita coisa, dificilmente o Liverpool perde... A classificação já está garantida, dificilmente perde o primeiro lugar do grupo. Não perde mais, né? O primeiro lugar do grupo.
Não perde.
Já 5. Já tá garantindo como líder. O Klopp gosta de dar uma mesclada no time. Mesclou, inclusive, quando não tinha nada garantido ainda, né, nessa Champions League. Então deve mesclar ainda mais. Então, eu acho que deixa bem aberto esse grupo. Mais aberto que já estaria normalmente, mesmo com o Liverpool jogando com força máxima.
Vamos agora para o grupo A, onde teremos na quarta-feira também Manchester City e PSG no Etihad Stadium, jogo às 5 da tarde, e no outro jogo do grupo temos Club Brugge da Bélgica e Leipzig da Alemanha. O grupo marca o Manchester City com 9 pontos, PSG 8, Brugge 4 e Leipzig 1 ponto. E esse City e PSG, Igor?
Jogaço, jogão de bola. Acho que o City vai entrar mordido por conta da derrota no
até
Parque dos Príncipes.
Bem, até porque jogou bem, né?
Jogou melhor do que o PSG foi muito mais assertivo, né? Um golaço do Messi, enfim. Acho que o City é favorito nessa partida, vem jogando melhor futebol. Ontem, por exemplo, atropelou o Everton com extrema facilidade, foi 3-0, se eu não estou errado, poderia ter sido 5-6 o jogo contra o Everton, que é uma boa equipe de futebol. E o PSG não vem produzindo o que a gente esperava, né? Quando a gente coloca esses jogadores
que
chegaram...
Pochettino que o diga, hein?
Quando a gente coloca os jogadores que chegaram, se fosse videogame, tava ótimo, né? Se fosse só videogame. Ah, o Messi aqui, o Neymar aqui, o Mbappé aqui, o Ainaldo, Donnarumma. Só que na bola jogada, na vida real, não encaixou ainda. Tem dificuldade em quase todos os jogos do campeonato francês, tem dificuldade em quase todos os jogos da Champions League. Tem o Pochettino balançado com o Manchester United, por ser um nome forte para assumir a equipe, chateado com a direção do Paris Saint-Germain. Enfim, tudo propício para que o Manchester City confirme a vitória no Etihad e confirme a liderança da chave, né? Possivelmente vencendo o PSG, o City vai terminar em primeiro da sua chave. E a grande decepção é o Leipzig, até aqui, atrás do Bruges. Eu esperava mais dificuldade do Leipzig colocando mais dificuldade para as duas potências desse grupo. E o jogo de amanhã é o divisor de águas, né? Se o Leipzig quiser continuar em uma competição internacional, uma competição europeia, ele vai ter que vencer o Bruges em solo belga, que não deve ser fácil.
É sorte para o PSG, né? Que o Leipzig está mal. Senão poderia até complicar a classificação dos franceses para a próxima fase. Dois grupos que faltam ainda a gente falar. Grupo C, o grupo do nosso amigo aqui, né? Nosso holandês, o Ajax, visita o Beşiktaş na Turquia, enquanto o Sporting recebe o Borussia Dortmund. O Igor falou um pouquinho já desse jogo no José Alvalade, em Lisboa. Então o Ajax tem 12 pontos, o Dortmund tem 6, o Sporting também tem 6, e o time turco está zerado. Então fale desse Ajax para amanhã. Antony joga, meu amigo?
Antony deve jogar, é um dos grandes destaques do elenco ao lado do Haaland.
4 vitórias, 12 gols pró, 2 contra, que campanha, hein?
Que campanha, e classificado dificilmente também não ficará com o primeiro lugar, porque Borussia e Sporting se enfrentam, então só um deles pode chegar a 12. Dificilmente também o Ajax não pontua, ainda mais nessa próxima rodada contra o Beşiktaş, que tem 0 pontos. E é o estilo do Ten Hag, né? Mais uma vez, a gente fala que depois daquela campanha em 19, onde chegou na semifinal, o Ajax caiu 2 vezes, né, na fase de grupos, mas caiu jogando aquele futebol propositivo, ofensivo, muito parecido ainda, mas sem ter a capacidade para desempenhar, né? Esse ano ele conseguiu achar, né? Amadurecimento de algumas peças, do Gravenberch, né? Que é o meia volante. Jovem holandês, conseguiu um encaixe na lateral esquerda, o Blind jogando na esquerda, né, com o argentino Martínez na zaga. Então é um time hoje muito mais seguro para fazer aquilo que vinha fazendo. E também a figura do Haller, que é vice-artilheiro, se não me engano, da Champions League, exatamente, vice-artilheiro, ele tem 7 gols, o artilheiro Lewandowski com 8, também deu uma forma diferente do Ajax jogar, porque o Ajax não tinha essa referência, né? E quando teve em 19, era ou um Huntelaar, ou um jogador, um Brian Brobbey, que era um jovem também, então não tinha a alternativa. E hoje essa alternativa se tornou a primeira do time. E não surpreende, para mim, o resultado sim, surpreende pelos adversários, mas o desempenho do Ajax não é surpresa. É um trabalho longínquo, aí o Ten Hag não atua, é cotado inclusive para assumir o Manchester United. Sim.
Brincadeiras à parte, o nosso Vitor, sempre é bom ver o futebol holandês em cima. Fechando aqui nossa viagem pelos grupos da Champions League, rodada de quarta-feira, temos o grupo D, onde a Inter de Milão recebe o Shakhtar Donetsk, lá no Giuseppe Meazza, e o Sheriff recebe o Real Madrid, do Vinícius Júnior, que está voando, Igor. Então, o grupo marca Real 9 pontos, Inter 7, Sheriff 6. O Sheriff é grande surpresa, né? À frente do Shakhtar, que é mais tradicional em Champions League e Liga Europa, que tem apenas 1 ponto.
Aí, para o Sheriff, já vai ser a cereja do bolo. Vai ser o bolo, cereja, cobertura e recheio, se ele for para a Liga Europa, né? Convenhamos, no grupo...
Se passar, ainda mais,
tá 7-6. Tá 7-6, mas não vai, eu acho que não vai, acho muito difícil.
Aí recebe o Real Madrid, última rodada, deixa eu ver aqui.
O efeito surpresa, eles pegam o Shakhtar, né, se não tô errado.
É, fora de casa.
É, em Donetsk o jogo.
E Real e Inter.
É.
Vamos supor que se o Real vence esse jogo, se a Inter tropeçar com o Shakhtar amanhã, que não é de outro mundo, a Inter também não é time confiável.
A Inter já vai começando a render o que a gente esperava dela no início da temporada, venceu mesmo com a perda do Lukaku, bateu o Napoli, grande líder do campeonato italiano, o Napoli, a Inter venceu 2-1.
Tava invicto, né, o Napoli?
Tava, era a melhor campanha dos principais campeonatos europeus, né, do Napoli. E a Inter foi lá e venceu o Napoli, então acho que tá bem encaminhado para Real Madrid e Internacional esse grupo, até porque eu acho que o Sheriff não passa pelo Real Madrid amanhã, eu acho que o Real Madrid vai amassar o Sheriff, o efeito surpresa já passou. Todo mundo já olha o Sheriff com muito mais carinho, com muito mais cuidado. O Real Madrid quer devolver a derrota no Santiago Bernabéu, talvez a derrota mais...
Aleatória,
vexatória do Real Madrid nos últimos anos. Essa e aquela para um time da quarta divisão, da Espanha, na Copa do Rei. Essas duas foram emblemáticas, né? Então acho que o Real Madrid amanhã, na Moldávia, ele vai atropelar o Sheriff. E a Inter, como joga em Milão, né? A Inter contra o Shakhtar. O jogo é em casa, é em solo italiano. Eu acho que a Inter crava amanhã a classificação ao lado do Real Madrid para a próxima fase.
Pronto, todos os grupos da Champions aqui analisados pela nossa equipe. E agora, antes de fazermos a primeira pausa aqui no nosso Liga do Discrete, falar um pouquinho da outra transmissão importante do SBT nesta semana, que é a final da Libertadores, né? Sábado que vem, no histórico centenário em Montevideo, 5 da tarde, tem mais uma transmissão super especial aqui do SBT e da TV Jornal, com Palmeiras e Flamengo. Grande decisão aguardada, decisão da Libertadores. Vitor, quem ganha a Libertadores, Palmeiras ou Flamengo? Ou quem chega melhor na sua visão para essa grande decisão?
Rapaz, difícil. Difícil porque são dois times extremamente competitivos. Nos últimos anos, protagonizam, né, o futebol brasileiro. Tem os melhores elencos. São os dois últimos campeões da Libertadores. Acho o Flamengo com maior potencial do que o Palmeiras. Tem um retrospecto muito interessante contra o Palmeiras também nesses últimos anos. O Palmeiras não consegue se dar bem contra o Flamengo. Mas o Palmeiras também tem a característica de conseguir encaixar, né? Assim, tentar frear os pontos positivos do Flamengo, que recupera o Arrascaeta. E para você ver como é curioso, como é tão equilíbrio, né? Dando minha análise, assim, quem chega melhor hoje, o Flamengo. Mas veja como é curioso. Se a gente fizesse esse questionamento 2 meses atrás, falaríamos Flamengo. 1 mês atrás, com certeza, Palmeiras. Nas últimas 2 semanas, Flamengo novamente. Então, tudo pode acontecer nesse jogo. O Palmeiras é um time muito forte, vem de 3 derrotas no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, em compensação, vem de 4 vitórias. E vai ser um jogo muito tático. Vamos ver se o Renato Gaúcho vai mostrar, né, que ele também pode ser tão tático como o Abel Ferreira.
E talvez, Igor, seja o grande ápice dessa rivalidade nacional que vem surgindo já nesses anos, né? Flamengo e Palmeiras, financeiramente, os melhores clubes do país e chegando sempre firme nas competições. Então, esse jogo talvez seja o ápice dessa rivalidade, né, Igor?
O potencial financeiro dos dois, né? Talvez só o Atlético Mineiro pode chegar próximo, porque o Atlético Mineiro tem um mecenas por trás, né? Tem uma pessoa muito rica que investe no clube, que investe na nova arena, enfim, e deu ao Atlético Mineiro margem para contratar tantas estrelas e fazer um time tão forte. E, sinceramente, eu acho o Atlético Mineiro hoje mais forte que os dois finalistas da Libertadores.
Verdade.
E para explicar, mas por que não tá na final? É sempre bom lembrar que o Atlético Mineiro, ele foi eliminado da Libertadores sem perder. Ele teve 2 empates com o Palmeiras no critério de gol fora conseguiu eliminar o Atlético Isso. Mineiro com aquele 1-1 no Mineirão, com o Atlético massacrando os 2 jogos, sendo melhor, perdendo um pênalti com o Hulk no jogo em São Paulo, que terminou 0-0, enfim. Nuances que o mata-mata dá, né? No mata-mata nem sempre um time mais forte, melhor preparado, com melhor potencial técnico, ele vai passar. E acontece, essa é a graça também de competições híbridas, como é a Libertadores. Bom, sobre o jogo Flamengo e Palmeiras, eu vejo leve vantagem para o Flamengo, vantagem técnica, anímica nem tanto. O Palmeiras perdeu seus últimos jogos no Campeonato Brasileiro, revezando muito seu time. É sempre bom lembrar que o Abel Ferreira, quando estava na corda bamba, numa somatória de resultados ruins com o Palmeiras, principalmente depois da Copa do Brasil, com aquela eliminação para o CRB, vinha numa montanha russa no Campeonato Brasileiro, altos e baixos, e quando desembestou a ganhar, ganhou 6-7 jogos seguidos com facilidade no Campeonato Brasileiro. Isso. Inclusive o jogo contra o Sport foi nessa sequência de pontos que o Palmeiras garantiu para saber que vai terminar entre os 3-4 primeiros do Campeonato Brasileiro. E eu confio mais no Abel Ferreira para essa decisão do que no Renato Gaúcho. A estratégia deve ser melhor montada pelo Abel Ferreira do que no Renato Gaúcho, porque eu acho o Abel mais treinador. Material humano, o Renato Gaúcho tem melhor material humano. Não só os titulares, tem a volta do Arrascaeta, tem o momento iluminado do Michael, tudo isso pode contar numa decisão de 90 minutos. Vamos ver. Promessa de um jogo espetacular entre Palmeiras e Flamengo. Dois métodos de jogo diferentes. O Palmeiras é mais vertical, o Palmeiras ele defende com melhor qualidade, e o Flamengo tem mais recurso técnico para um jogo que esteja muito marcado, muito difícil, em um lance do Gabigol, um lance do Bruno Henrique, um lance do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, do Michael, dos próprios volantes, que são muito bons. O Flamengo pode ir lá e ganhar o jogo decidindo a partida, como foi na Sul-Americana, né? O jogo foi muito equilibrado entre Bragantino e Atlético Paranaense. Bragantino tinha um jogador acima da média dele, que é o Arthur. O Atlético tinha um jogador acima da média do grupo, que era o Nicão. Um decidiu, foi o Nicão, 1-0.
Isso, então, só reforçando, jogo único, Palmeiras e Flamengo, sábado, 5 da tarde, em Montevidéu, no Estádio Centenário, transmissão do SBT TV Jornal. E como o Igor falou aqui, no sábado, o Atlético Paranaense, no mesmo Estádio Centenário, conquistou a Copa Sul-Americana, vencendo o Bragantino por 1-0, mais um título internacional do Furacão. E também no sábado, o Corinthians conquistou a Libertadores na edição feminina, venceu o colombiano Santa Fé por 2-0 e sagrou-se tricampeão da Libertadores entre as mulheres, o Corinthians também, de parabéns. Bom, primeiro bloco um pouco mais longo, né, com muita Libertadores e Champions League, então o Liga dos Créditos faz seu primeiro intervalo, já já voltamos falando de melhor, prêmio do melhor do mundo e também de Copa do Mundo do Catar.
Liga dos Créditos. Liga dos Créditos.
Isso, de volta para falar agora, nosso Liga do Scratch, nesse segundo bloco, sobre o prêmio The Best, melhor da FIFA. Não é o Marcinho Júnior, não, mas é o prêmio The Best da FIFA, que a entidade divulgou nesta segunda-feira os premiados, né, os finalistas ao prêmio, que será entregue no dia 17 de janeiro do ano que vem. Então, saiu a lista hoje dos finalistas. Vou a lista agora. Melhor jogador concorrem Benzema, da França e do Real Madrid, Kevin De Bruyne, o belga do Manchester City, Cristiano Ronaldo, de Portugal, na seleção portuguesa, aí Juventus e Manchester United, né, que a temporada é dividida do Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, atual vencedor do prêmio, né, polonês do Bayern de Munique, Lionel Messi, o argentino do Barça e também do PSG, Neymar do PSG, Haaland da Noruega, o norueguês Haaland do Borussia Dortmund, Jorginho, o brasileiro, o ítalo-brasileiro Jorginho, do Chelsea, Kanté, francês do Chelsea, Mbappé, mais um francês do PSG, e Mohamed Salah, o farol do Egito, do Liverpool. Igor Moura, seu favorito para o The Best 2021-2022, já que o prêmio será entregue em janeiro do ano que vem.
Eu não duvido por ser questão de votação, ter envolvido também questão de nome, fama.
Pelo gosto da lista, é
histórico.
Isso mesmo?
Faltou Lukaku, na minha opinião, faltou Lukaku. Acho que faltou, deixa eu ver o Lukaku, tem outro, o Harry Kane também, senti falta do Harry Kane pela temporada que ele fez no Campeonato Inglês, pelo Tottenham e pela ótima Euro que ele fez também, né? É bom lembrar que a Inglaterra foi vice-campeã da Euro. Sim. Com o Kane em evidência. Acho que faltaram esses dois aí. Não sei o que o Neymar fez para estar na lista. Neymar tem potencial, claro que tem, para disputar a bola de ouro, mas essa temporada passou longe de ser brilhante do Neymar. Nem a Copa América em casa ele conseguiu decidir aquele jogo contra a Argentina. O Messi deve estar por aí, não só pelo que fez no Barcelona, mas como fez também na Copa América. Conta. Sim. Muito pro Messi estar aí. E o Cristiano Ronaldo fez uma temporada de regular para boa, essa última dele, antes de se transferir da Juventus para o Manchester United. Se a gente for levar em conta favoritismo, seria um jogador do Chelsea, né? Seria o Jorginho ou o Kanté. Por ser campeão europeu, por ser campeão da Champions, o Jorginho fez uma maravilhosa Eurocopa, foi campeão. Por isso, teria uma leve vantagem sobre o seu companheiro de time, o N'Golo Kanté. Então, Lewandowski corre por fora nessa briga, é o atual melhor do mundo, tem uma média superior a um gol por partida, mas está bem equilibrado. Se a gente for olhar, não tem ninguém que destoa, como a gente viu nas últimas bolas de ouro, como foi nos últimos The Best, né? Prêmio The Best, como foi o Cristiano Ronaldo, o Messi, eles destoavam muito dos outros. Nessa não tem ninguém que destoe dessa forma. Então, acho que entregando para o Jorginho, por exemplo, vai ser bem entregue essa bola de ouro, apesar de que potencial técnico do Jorginho, ele não está... Futebol jogado, potencial técnico, ele não fica nem no top 5, na minha opinião, dessa lista toda. Só que pela temporada, pelo que construiu, pelo que conquistou, pela importância dele na Itália e no Chelsea, o Jorginho mereceria ficar com essa bola de ouro, sim.
E aí, Vitor? Sua lista, suas considerações, faltou alguém, está bem representado e também seus favoritos ou favorito a ganhar o The Best?
Eu acho que não é que ficou faltando... Até porque ele foi eleito também, teve um prêmio, né, dado, anunciado hoje. Acho que o Pedri poderia estar nessa lista, acho que foi muito importante. A Espanha foi muito bem, o Barcelona realmente não ajudou, mas poderia estar nessa lista no lugar do Cristiano Ronaldo. Eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo, mas pra mim foi uma das pessoas...
Vocês estão bem hoje, o Igor tirava o Neymar e você o Cristiano. Vocês estão
não
bem
é
hoje.
Não é uma temporada...
Vocês estão ousados hoje.
Não é uma temporada ruim, mas a nível Cristiano Ronaldo foi muito abaixo. Colocaria o Pedri aí... E para conquista depende do recorte que a gente for fazer, né? Porque normalmente esse recorte, em tese, é 2021. E aí engloba o final da última temporada e esse começo.
Deixa eu pegar aqui o período certinho da avaliação. Cadê aqui? Rapaz, vira a matéria. Pode seguir, aqui. O período de avaliação para o prêmio é 8 de outubro de 2020 até 7 de agosto de 21.
Então, aí vai pegar muito o final da última temporada e esse comecinho aí, bem de leve. E aí, pegando esse período, concordo muito com o Igor. Acho que o Jorginho chega forte. Não um jogador brilhante, mas mesmo não sendo, não precisou ser brilhante para conquistar as coisas mais importantes da temporada, a Champions League e a Euro. Se a gente fosse prolongar um pouquinho mais, talvez ele perdesse muita força, né? Ainda mais com aquele pênalti perdido para a Suíça. Jogou para a lua a vaga direta da Copa do Mundo da Itália, literalmente. É, mas o meu escolhido, eu escolheria o Kanté. Porque eu acho que seria o símbolo de que o futebol se joga não só ofensivamente, mas também defensivamente.
É, né? Que serve pro Jorginho também, né?
Apesar sim, do Jorginho fazer um gol de mas tempo, o Jorginho mas
é um cabeça de área, um volante, meio campista, né?
É, é um meio campista, mas...
Com algumas funções também defensivas, né?
Não sim.
Só, não só o Cristiano, não só o Messi, Lewandowski, né? Mbappé...
Exato, Neymar. Mas eu acho que o Jorginho se encaixa mais naquela função do meio campo central, um segundo homem de meio campo, como...
Até mais defensivo,
né? Como o Iniesta, como o Xavi, até assim, óbvio... Vamos lá, que não chega, na minha opinião, aos pés desses dois, né? Do próprio Schweinsteiger, antigamente. Mas acho que o Kanté representa, seria um título para coroar uma posição que é muito importante do futebol e é muito menosprezada. É, e muitas pessoas, quando vão fazer, inclusive a seleção do ano, desconsideram esse homem para formar um meio-campo extremamente ofensivo, com três meias centrais, três meias ofensivos. Vamos lembrar que a gente teve Kanté, mas teve Casemiro fazendo grandes momentos, teve até o Khedira numa Alemanha campeão do mundo, então teve um Fabinho no Liverpool, então acho que o prêmio pro Kanté representaria um prêmio para toda essa categoria de primeiros volantes. Então, meu prêmio seria pro N'Golo Kanté, o francês.
Boa. Em relação a goleiro, né, Vitor? Você fez uma matéria sobre isso, né? É, temos cinco goleiros aqui selecionados. O Alisson, né, brasileiro do Liverpool, está entre os goleiros. O Donnarumma, da Itália e do PSG, que jogou no Milan. O Mendy, senegalês do Chelsea. O Neuer, da Alemanha. E o Schmeichel, da Dinamarca, que atua pelo Leicester.
É, o Schmeichel pesou muito a semifinal da campanha semifinalista da Euro. Donnarumma pesou muito o título, né? Também fez uma boa temporada pelo Milan, voltando a Champions. É, o Alisson, pra mim, não entendi o Alisson aí. Acho um grande goleiro. Pra mim, é o titular da seleção brasileira. Mas acho que o Ederson, por exemplo, fez uma temporada...
Pra mim, o Ederson, no momento, está melhor do que o Alisson.
Tem uma temporada melhor, né? Porque eu prefiro o Alisson, que eu não reconheço aqui. O Ederson está, no momento, consideravelmente melhor. Nessa temporada acho que tá bem equilibrado, mas no recorte, né? No recorte acho que não tem discussão. Mas meu prêmio também seria pro Mendy. Eu acho que é um goleiro que superou totalmente as expectativas. Acabou com um problema crônico que o Chelsea vinha vivendo desde quando saiu o Peter Cech, né? E teve uma boa passagem ali com o Courtois, né? Mas é um grande goleiro e... Merece o prêmio, tem muitos clean sheets, né? Clean sheets é jogos sem sofrer gols, e seria o meu escolhido.
Igor, para encerrar esse papo, a eleição do melhor treinador entre os homens: Conte, da Itália, Hans Flick, da Alemanha, do Bayern de Munique, Guardiola, da Espanha e do City, Mancini, técnico da Itália, Scaloni, da Argentina, Simeone, do Atlético de Madrid, e o Thomas Tuchel, do Chelsea.
Eu acho que fica com o Thomas Tuchel, né? Eu acho que fica com ele, pelo fato de ter vencido a UEFA Champions League com o Chelsea. O Chelsea mudou muito nas mãos do Thomas Tuchel. Vinha em baixa por conta do que fez no PSG, e a gente viu que o problema não era bem treinador, né? Quando ele saiu e pegou o Chelsea com um elenco minimamente competitivo, ele conseguiu fazer o Chelsea um time quase que imbatível na temporada passada na UEFA Champions League. O trabalho do Scaloni é bom, de fato. O trabalho do Mancini com a Itália foi excelente. Mas vai ficar aquela imagem do Mancini e da sua Itália indo para a repescagem, sim, apesar de que não conta nessa eleição.
O período, né?
O período, mas vai ficar na cabeça de sim, quem votar. Porque você vai votar e vai lembrar, pô, o Mancini ganhou a Euro, mas está na repescagem, não conseguiu elevar a seleção dele diretamente para uma Copa. Então, acho que o Thomas Tuchel tem uma grande probabilidade de ganhar essa eleição aí de melhor treinador.
Bom, para fechar esse bloco, puxando aí o gancho que o Igor falou, Copa do Mundo, né? Um ano da Copa do Catar, aliás, vocês viram que cerimônia bonita, hein? No Catar, e os estádios maravilhosos estão sendo construídos no Catar, apesar de alguns problemas e algumas denúncias, mas, de fato, muito, muito bonitos, né, os estádios do Catar. Igor, temos três seleções já classificadas para a Copa, né? O país anfitrião, Catar. A gente teve rodada, né, semana passada, das eliminatórias pelo mundo todo. Da América do Sul, Brasil e Argentina. O Brasil estava garantido, a Argentina se garantiu com um empate em 0-0. Na Europa, Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Holanda Inglaterra, Sérvia e Suíça já carimbaram o passaporte, mas a repescagem europeia promete, hein? Com esse novo modelo aí, com Portugal, com Itália, Suécia. Então ainda vem emoção ainda há um ano da Copa, Igor.
Não só europeu, acho que vai pegar fogo, por exemplo, o mata-mata africano, com as 10 seleções classificadas, que vai ser sorteio livre, quem pega quem e de volta. Só isso já é um drama, um jogo com a tensão lá em cima.
Fase de grupo já derrubou o Costa do Marfim, por
isso,
exemplo.
Isso, eu até assisti Camarões e Costa do Marfim, esperava muito mais dos marfinenses, né? Camarões me surpreendeu, não tem uma geração tão estrelada, mas a bola jogada por Camarões, por exemplo, é superior à bola que o Camarões jogou na Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014.
Costa do Marfim tinha um timaço assim no papel pros africanos.
Sim,
né?
sim. E... Da defesa ao ataque, né? Sempre jogadores, Bailly, enfim.
Haller.
Muita gente. Haller, né? No comando de ataque, muita gente boa e ficou de fora.
Só repassando a lista, né? Segue na disputa na África ainda. A Argélia, né?
Boa seleção.
Do Marrês, né? Do Manchester City. A Tunísia também.
A Argélia tem maior invencibilidade, eu acho, entre as seleções.
A Nigéria, né? Que tem uma seleção sempre tradicional, Camarões. Que vocês falaram, Mali, Egito.
Mali tem um problema ainda, né? Ou é Mali ou é Congo? Eu não tô lembrado quem é. Eu acho que é a República Democrática do Congo.
Do
Hector Cooper, o argentino que fez uma substituição a mais, que é uma parada a mais permitida. E a Federação de Benin já emitiu um comunicado para a FIFA averiguar o caso, querendo a vaga.
Egito, do Salah, segue vivo. Gana, também tradicional. Senegal, outra seleção tradicional. Marrocos também. E o Congo, que o Igor citou. As seleções seguem na briga para chegar ao Qatar, meu caro Vitor.
Temos seleções interessantes. A gente olhando essa divisão aí das 10, são 6 subsaarianas, né? E 4 do norte da África. O norte da África que tem uma cultura diferente, né? Do restante da África. São o aspecto mais árabe, por assim dizer. E promete alguns jogos. Como o sorteio é livre... Então fica muito difícil a gente fazer previsões prévias, assim, previsões prévias é ótimo, mas fazer algum tipo de uma previsão mais concreta, porque na Europa a gente sabe, né, que tem um pote 1 e um pote 2, na África não, então pra fazer isso só quando sair o sorteio, mas se fosse pra colocar hoje as minhas 5 favoritas, colocaria Marrocos, Argélia, Egito, Senegal e Camarões, porque tirou a Costa do Marfim.
Isso, vamos ver o que vai acontecer também no continente africano, que sempre revela aí boas seleções em Copa do Mundo. Bom, o Liga Discreta faz sua segunda pausa, já a gente volta para falar um pouquinho dos campeonatos nacionais, o que aconteceu de mais importante nesse último fim de semana. Liga Discreta volta já.
Liga do Discreta. Liga do Discreta na Rádio Jornal.
Isso, de volta com o nosso Liga do Discreta e para o último bloco desta segunda-feira, 22 de novembro, depois do Fórum Esportivo com o Marcel Júnior e suas atrações. Vamos aqui seguindo com o nosso Liga do Discreta para a reta final do programa. Já falamos de Champions League, já falamos de Libertadores, de Melhor do Mundo, da Copa do Mundo. Agora chegou a hora da Premier League, meu caro Vitor Peixoto, que teve como destaque nessa rodada a vitória do Chelsea por 3-0 sobre o Leicester. A vitória do Watford sobre o Manchester United, que derrubou o Solskjaer 4-1 para o Watford. A goleada do Liverpool frente ao Arsenal 4-0. A vitória do City sobre o Everton 3-0. E do Tottenham 2-1 sobre o Leeds. A tabela aponta o seguinte: Chelsea 29 pontos, Manchester City 26, Liverpool 25, West Ham, que perdeu para o Wolverhampton, ficou com 23 pontos, Arsenal 20. O próprio Wolverhampton com 19, o Tottenham tem 19 também e o United apenas 17. Vitor Peixoto, suas considerações sobre a Premier League neste fim de semana.
Também teve um jogo importante e aí quem deve ter ficado muito feliz com a rodada foi o nosso querido Antônio Gabriel, porque o Steven Gerrard estreou no Aston Villa com vitória.
Sim.
1-0 sobre...
Brighton.
Aqui. Sobre o Brighton. 2-0, né? 2-0 sobre o Brighton. Olha... Foi uma rodada muito interessante, acho que mais dentro do esperado. Talvez o que surpreenda muito seja a quantidade de gols que o Watford fez. Sim.
Dentro do esperado, um 4-1 pro Watford.
Não, surpreenda.
Dos Red Devils, caíram da cadeira agora.
Não, dentro do esperado, os resultados, e vitória e derrota.
Sem falar no que aconteceu no jogo, né? Pra quem não acompanhou a partida, houve um pênalti para o Watford. Então o De Gea pegou, mas houve invasão dupla, então o árbitro mandou voltar o lance. O De Gea pegou de novo o pênalti, mas logo depois, mesmo assim, mesmo ele fazendo essa façanha, o Manchester levou 4-1 e um abraço para o Solskjaer.
Van de Beek entrou, fez gol, até deixou o Cristiano Ronaldo duas vezes bem posicionado, o Cristiano Ronaldo desperdiçou. Foi o único, para mim, ponto fora da curva mesmo na rodada, porque o Watford era apenas o... Tava com 10 pontos, estava na 17ª colocação, agora só o 16º com 13 pontos. Mas escancarou, né? O que é o Solskjaer, escancarou também o quão mal pago foram 80 milhões de libras em Harry Maguire. Tomou 2 cartões amarelos, falhou na saída de bola. E o Liverpool atropelou mais uma vez uma grande atuação contra o Arsenal. Mais um clean sheet, mostra que é um time que não precisa se expor demais para ser ofensivo. E um destaque nessa partida para mim, por incrível que pareça, seria o Ramsdale, o goleiro do Arsenal, porque, meu amigo, 4-0 foi muito pouco. Foi muito pouco. E o Conte, né? Mais uma vitória aí com o Tottenham. 2-1 de virada. Um resultado importante. O Chelsea também foi pouco, 3-0. Isso aí é com a rede balançando. O Chelsea teve 3 gols anulados. O City, por sua vez, passou sem dificuldade para o Everton. O Everton realmente não consegue aquele seu grande sonho, que é ser um time de topo de tabela, né, que é o planejamento do clube já há algum tempo, voltar à Champions League, voltar a competições europeias, perdeu, foi presa fácil para a equipe do Pep Guardiola.
Isso, falar agora do Campeonato Espanhol, porque o Campeonato Espanhol tem que ter ele sempre, meu amigo Robert Sarmento, que passou aqui para dar uma palavrinha sobre o Espanhol. Já tivemos aqui no programa recebendo o Raudney Alves e o Igor Moura, e agora o Robert Sarmento na reta final do programa, para falar um pouco da La Liga, que teve nesse fim de semana como destaque a vitória do Atlético de Madrid 1-0 sobre o Osasuna, a vitória do Barcelona 1-0 sobre o Espanhol na estreia do Xavi, a goleada do Real Madrid 4-1 em cima do Granada e a Real Sociedad ficou no 0-0 com o Valência, e no sábado também o Sevilla empatou com o Alavés 2-2. A classificação aponta Real Madrid 29 pontos, Real Sociedad 29, Sevilla 28, Atlético de Madrid 26, o Barça é o 7º com 20 pontos. Boa noite, Roberto Sarmento. Suas considerações sobre a La Liga neste final de semana.
Boa noite para você, Marcos Leandro, para o Vitor Peixoto, também para os amigos e amigas da Rádio Jornal. O Campeonato Espanhol, neste final de semana, teve a mudança do líder, né? A Real Sociedad, com empate, acabou perdendo essa primeira colocação para
o
Real
Madrid.
Exatamente. O Real e o Atlético têm um jogo a menos, né? Por conta da
Sevilla também, né?
Sevilla também, por conta da penúltima parada para as eliminatórias, que acabou sendo uma rodada, acho que na quinta-feira, e tinham jogos no sábado, e aí a La Liga acabou por adiar a partida dessas equipes. Agora, um ponto que eu chamo a atenção. Eu vi estava vendo um jogo na Premier League, teve uma demora imensa na marcação do VAR. Não me recordo qual foi o jogo agora, acho que foi no do Manchester City, para anular um pênalti do Sterling. E aí, eu vindo para a questão da arbitragem em La Liga, eu já reclamei várias vezes, né? Quem acompanha aqui o nosso Liga do Excreto, quando a gente entrevistou o representante da La Liga aqui no Brasil, eu perguntei sobre essa questão da arbitragem. Porque teve um pênalti pro Barcelona que definiu a vitória do Barça, que foi ridículo. Assim,
exato,
muito concordo. Mal marcado. E você tem a checagem do VAR e você permanecer com aquele pênalti ali. Teve a transmissão até da ESPN Brasil, o Paulo Calçade, ótimo comentarista, disse também que foi pênalti. Mas para mim, você vê numa câmera lenta, é como se de fato tivesse um toque muito maior. Mas não foi isso que aconteceu, nem sequer acho que pega de raspão, alguma coisa assim. Eu
acho que ele atinge o Memphis, né? O Memphis Depay com a perna, mas é um movimento do bloqueio ali. Não é, não é aquilo ali que define o contato. É um primeiro momento ali, é um contato que passa raspando, assim, pega. Mas o contato, o grande contato, o contato que realmente causa o impacto no jogador é na bola, e para mim, pênalti mais marcado.
Pois é, então isso definiu a vitória do Barcelona. Agora, falando sobre essa estreia do Xavi, eu não gostei ainda. Eu acho que é muito pouco ainda, muito cedo. Eu vi jornais na Espanha, até quando o Barcelona estava vencendo o Celta por 3-0, tinha muita gente já em redes sociais dos jornais espanhóis, efeito Xavi. O Xavi nem tinha chegado ainda naquela ocasião. Aí depois teve o 3-3, acho que o efeito, né, não durou. Mas, assim, é um começo. o Xavi, ele vai implantar de novo aquele tic-tac no Barcelona. Essa é a ideia, porque o Barcelona perdeu a sua identidade de posse de bola. Era muito time que dependia da velocidade, ou então apostou nisso, né? Com o Griezmann, com o Dembélé, com contratações que não deram certo, mas parou de revelar jogadores e estava investindo alto.
Entrou em campo craques. Com 8 jogadores formados na Mazinha, né?
Teve um atacante que foi a estreia dele como na equipe profissional, não me recordo agora, é um nome até complicado. Mas assim, o Xavi vai aos poucos procurar sua identidade. Só que a partir disso ainda foi muito pouco. O espanhol
teve, foi o Alcomac.
O espanhol teve 2 ou 3 bolas na trave, principalmente na reta final do jogo. Teve um gol perdido na pequena área, uma cabeçada. Então, o primeiro tempo, ok. E o segundo tempo, acho que muito do domínio do espanhol. As principais chances foram do clube lá da Catalunha também, que ali é rival também da mesma cidade do Barcelona. Então fica essa questão. E em relação ao Real Madrid, para mim foi a melhor partida dos 3 grandes ali que brigam sempre lá em cima, Barça, Atlético e Real. O Real, time mais equilibrado, pelo menos no Campeonato Espanhol nesse momento, teve um jogo difícil fora de casa contra o Granada e abriu 2-0 logo de cara. 2 finalizações, 2 gols, e o Granada ainda diminuiu, tentou fazer um esforço ali no começo do segundo tempo, mas aí entrou em ação o quê? O meio de campo do Real Madrid. A trinca de meio de campo do Real Madrid. No primeiro tempo, o Kroos já tinha dado 2 assistências para os 2 primeiros gols. E aí no segundo tempo, o Modric
deu assistência para o Casemiro.
E o Casemiro outra. Passam-se os anos, mas essa trinca de meio campo do Real Madrid, ela segue muito forte.
Exatamente.
Ela tem muita qualidade, porque você tem um Casemiro que desarma e também tem uma boa finalização, tem um bom cabeceio, você tem um Modric.
Se complementa,
que é sempre,
né?
Um homem surpresa dentro da área, e tem um Kroos no lançamento, que dificilmente erra um passe. E aí você tem uma peça que está destoando muito bem, que está muito acima, que é o Vinícius Júnior e o Benzema também. Então você, antes se você tinha o Cristiano Ronaldo, aí depois da saída do Cristiano Ronaldo, essa trinca sentiu falta de alguém para colocar essa bola na rede. O Benzema, ele mantinha uma certa regularidade, mas não como ele está nesse nível hoje, indicado inclusive entre os 10 melhores do mundo no prêmio da FIFA. E aí você tem essa trinca com gente que está colocando a bola na rede, e o Ancelotti sempre teve um equilíbrio defensivo muito grande, porque ele utiliza 2 laterais que apoiam um pouco e vem com a dupla de zaga muito boa, que o Militão, e por mais que tenha perdido o Varane, conseguiu
tanto
trazer
que ele...
o Alaba.
Na última passagem pelo Real Madrid, quando foi campeão da Champions em 14, quem era o titular na lateral esquerda era o Coentrão,
exatamente,
e não o Marcelo.
Marcelo, pra quem não recorda, na final de 2014 em Lisboa, entrou no segundo tempo, como
isso.
Ponta, e não como lateral. Exato, bem lembrado pelo Vitor. Então, assim, entre a questão da estreia do Xavi, eu ainda não gostei, mas é muito cedo pra cobrar, e eu acho que o Real Madrid é que vem com o futebol mais irregular. Em relação ao Atlético, eu acho que é aquele unocerismo, como se gostam de falar. Ganhou por 1-0, pressionou o jogo o tempo todinho, claro, o Osasuna ficou muito recuado, mas o Atlético só teve uma bola em gol, que foi essa cabeçada
do Felipe.
Ou seja, é o time que tem muita posse de bola, aprendeu a jogar com a bola, não é aquele Atlético retranqueiro já há alguns anos, mas ainda peca muito na finalização. Ainda errou muito na finalização, tanto é que só teve uma bola que foi ao gol, em direção ao gol, que foi o escanteio, e saiu o gol do Felipe aos 40 e tantos minutos da segunda etapa. São esses os destaques, pelo menos desses trio de ferro aí do futebol espanhol, que está apenas no seu começo, tem muita coisa para acontecer, amigos.
Perfeito, Robert. Valeu, Vitor. Agradeço também ao Igor e ao Raul que participaram do programa. Na Itália, a gente teve a Atalanta vencendo a Spezia por 5-2, a Juventus vencendo o Lazio por 2-0, Fiorentina 4-3 no Milan, a Inter vencendo o Napoli por 3-2, então na classificação da velha bota, Napoli 32,
tudo.
Milan 32, Inter 28, Atalanta 25, Roma 22, Lazio 21, Fiorentina 21, Juventus 21. Esse é o resumo do italiano. Leandro Discreto fica por aqui. No final do programa, você escuta agora Metallica One. E mais um Leandro Discreto. Valeu a todos, um abraço, até a próxima.
It is impossible for a decerebrated individual to experience pain, pleasure, memory, dreams, or thought of any kind. This young man will be as unfeeling, as unthinking as the dead until the day he joins me.
I don't know whether I'm alive and dreaming or dead and remembering.
How can you tell what's a dream and what's real when you can't even tell when you're awake and when you're asleep?
Where am I?
Thank you. could kill myself. I had legs, I could run away. I had a voice. I could talk and be some kind of company for myself.
Why don't they get it over with and kill me?
I could yell for help, but nobody helped me. I just got to do something. I don't see how I can go on like this.
Liga do Scratch, na Rádio Jornal.